Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Quem vai conversar com a gente dessa vez é o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da Famasul, lá no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Vai conversar com a gente para explicar um pouquinho como é que está o desenvolvimento dessa safra de soja 2021 até o momento. Seu Lauri já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Lauri. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a você, Guilherme, a todos vocês da bancada aí. O prazer é sempre nosso, da gente conversar e para a gente trocar ideias e transmitir notícias do agronegócio, especificamente da nossa região, que é a região norte do Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos os produtores do Brasil que estão nos assistindo nesse momento e dizer que começamos o plantio, Guilherme, começamos muito bem, praticamente dentro da janela do período, que aqui é uma região que se produz forte milho safrinha, né? Existia uma expectativa muito grande da gente começar esse plantio. Basicamente, começamos dentro da janela normal e tá evoluindo muito bem o plantio do soja aqui na nossa região, Guilherme.
Então, aquelas dificuldades de plantio que a gente acompanha em algumas regiões do país, aí em Chapadão do Sul, o produtor teve mais tranquilidade para semear essa safra.
Não, na verdade, Guilherme, com a estrutura que tem, né? E o clima favorecendo, tudo é clima. Como começaram as chuvas, o pessoal já começou a fazer o plantio. Hoje, nós temos, graças a Deus, uma tecnologia, se deve muito disso ainda, né? Nos financiamentos, mas como a região é propícia para isso, uma tecnologia muito boa para fazer os plantios, né? Plantamos na primeira remessa, o soja já está em porte legal, está vindo bem. Com essas tecnologias de intacta também, tudo facilita, né? E tivemos um intervalozinho de uns 5, 6 dias de sol, que assustou um pouco as regiões que são as regiões mais arenosas, que possivelmente não se faça milho, safrinha, se faça outras culturas. Mas fomos andando, Guilherme. Esperamos assim, estamos torcendo muito para que esse ano realmente o clima nos ajude bastante. Porque a oportunidade do produtor, embora nós temos feito bastante contrato, praticamente os custos estão todos eles travados já num preço bem inferior do que o mercado mostra hoje, né? Mas também a gente tem que saber que nós sempre perseguimos uma maneira de casar o nosso custo de produção. E continuamos casando, né? O ano passado a gente casou no preço mais inferior, mas agora temos oportunidades ímpares aí da gente casar melhor as próximas, né? E assim nós vamos indo. A saída do produtor é produzir grão. Então, o que nós estamos torcendo? Torcendo dia e noite para o clima nos ajude. Nos ajudando, acho que nós continuamos seguindo a nossa saga aí, que é produzir e perseguindo sempre, produzir alguma coisa a mais, exatamente fazer frente dessas tecnologias que não são baratas, né? Que a gente aplica, que está sendo aplicada na agricultura. Eu acho que nós viemos vindo assim, num ano razoavelmente bom, dentro da expectativa, claro, está sendo o começo, né, Guilherme? Estamos começando a brincadeira, né?
Maurício, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa expectativa, quanto é que ficou a média de produtividade da safra passada e quanto é que vocês estão esperando para esse ano?
Só passaram em torno de 57 sacas a média da região, né? Porque aqui é uma região que a gente faz bastante agricultura pecuária também, né? Os arredores desse cordão, que é os Chapadões aqui, são terras mais mistas e a gente faz agricultura pecuária. É um soja mais tardio, né? E ela acaba, às vezes, produzindo, nem sempre produz igual às terras mais da cordilheira, né? Mas, enfim. Continuamos perseguindo, que é a média de 60 sacas, 62 sacas, claro que a gente sabe que não é muito fácil, né? Média, né? Claro que tem gente que produz mais, existem tecnologias avançadas. Aqui nós temos bastante área de soja que são plantadas em cima de uma cultura de algodão, a gente sabe que a correção, a adubação, o perfil de solo onde é algodão é bem diferente, então ele produz mais, mas a média é mais ou menos em torno disso. Vamos sonhar que de repente um ano desse, que o preço está ajudando um pouco o produtor, a gente consiga bater 62 sacas por hectare, eu acho que, Guilherme, seria um desafio interessante a ser vencido, né?
E aí, seu Lauri, o senhor comentou sobre a janela de plantio, sobre a segunda safra de milho. Então, vai dar para plantar o milho por aí dentro de uma boa janela no ano que vem?
A princípio está correndo tudo normal, né? O soja já vem se desenvolvendo, tem soja bastante avançada. Essa região aqui é uma região extremamente produtora do milho, né? Safrinha. Não queremos acreditar que nós vamos ter assim surpresas maiores assim da gente conseguir plantar o milho safrinha bem plantado novamente e aproveitar esses momentos, né? Esses momentos de preço que está tendo. É claro que o que eu sinto assim, Guilherme, é um sentimento muito grande do produtor, foi contratado um volume muito grande de soja nesses preços pífios aí que teve na época, mas são preços que travou o custo em relação ao ano anterior para melhor, inclusive, sabe? Então, o produtor também tem que pensar que às vezes quando a gente não deu para ganhar muito, mas a gente não tendo perdido, já é um avanço também, né? Já é um avanço. Vamos sobrar alguma coisa se a gente produzir bem. E isso serve também para o milho, né? O milho, ano passado, você trabalhou milho aqui na época de colheita, R$ 28, R$ 30, né? E hoje está nesses preços que está. Está correndo milho, os contratos de milho para safrinha aqui na faixa de R$ 55, R$ 50, R$ 55. São preços interessantes, né? O custo acabou subindo um pouco, a gente sabe que subiu, mas também não é uma exorbitância. O produtor está avaliando isso. Já saiu bastante negócio nesses níveis aí de milho safrinha. O produtor está avaliando bastante. Eu acho interessante ter um pouquinho de calma, paciência. Cada um vê a sua posição lá na mesa do seu escritório, lá na sua fazenda, como é que está a projeção. Eu sou um eterno defensor que a gente tem que travar pelo menos o custo. Esse negócio de jogar igual jogar truco na agricultura, ele se torna muito perigoso. Quando você chega e olha, né, Guilherme, a cotação de Chicago, do centavo de dólar da Bolsa de Chicago hoje, é uma cotação interessante, né? O câmbio também está interessante. Então, cada produtor tem que avaliar a sua situação. No final, ele tem que voltar para trás e falar: bom, quantas sacas eu gasto para plantar, quanto eu vou gastar, quanto é que eu vou oferir de render? E continuar fazendo, porque um defeito que a gente tem, Guilherme, que eu sempre falo brincando com meus clientes, meus amigos, quando fui presidente do Sindicato Rural, falava isso: o vizinho e o ano anterior. Né? O que aconteceu o ano anterior e o vizinho. E os anos são totalmente diferentes, né? Os vizinhos também mudam o sistema e isso diferente. Então, o que a gente tem que ver? É no fritar dos ovos, como é que ficou a brincadeira, como é que ficou o jogo ali. Quando estava baixo, nós travamos. Agora, mudamos o patamar. Então, esse é o desafio do produtor. Claro que é difícil para a gente falar, faz isso, faz aquilo. Ninguém está fazendo isso, mas está sugerindo que nós analisemos com calma essa posição de fazer cada um o seu cálculo, cada um a sua maneira, cada um tem a sua realidade lá dentro da propriedade, né? Cada um tem os seus compromissos financeiros. Analisar bastante isso. Perdemos muito dinheiro esse ano. Agora vamos parar de fazer porque esse ano a gente perdeu dinheiro, né? Esse é o desafio a ser vencido. Então, eu sei, agora está praticamente tudo plantado. Alguma coisa que deu para o entreplanter, esses dias que deu 6, 7 dias de sol, é muito pouca coisa. O restante está mais ou menos encaminhado. Quero crer que mais uma semana, por aí, está praticamente finalizado o plantio aqui. Deus continue abençoando a gente, que a gente consiga fazer uma boa safra, que a saga nossa é essa, é produzir alimentos, né, Guilherme?
E aí, Celó, você comentou, né, dessa condição melhor de preços nesse momento. Existem oportunidades para travar alguma coisa já para as próximas safras, na safra 21-22?
Teve um movimento das trades, principalmente as exportadoras, né, na semana passada, em torno de 113, R$ 115 a saca. É uma ideia interessante para a gente fazer um cálculo do custo da próxima safra, né? Tipo, nós vamos ver quanto adubo subiu. Subiu 20%, né? Então, adubo subiu 20%. Quanto subiu? Então, é interessante começar a fazer esse estudo, mas as três já estão sinalizando, sim. Claro, com uma cotação de Chicago dessa maneira, teríamos que dar uma avaliada, assim, que de repente até se torna uma operação interessante para travar esses custos aí. Mas o momento é um momento de estudo. Esse mês de novembro é um mês para estudo. Mas não podemos perder essa jogadinha aí, né? Como o nosso amigo Emílio lá do Goiás fala sempre, é essa cotação de Chicago, né? Essa cotação de Chicago, que ela está interessante para nós travarmos câmbio, essas coisas assim. Assim, cada um tem que fazer o seu cálculo, né? É duro com a entidade falar faça isso, faça aquilo. Mas eu repito, fizemos um valor bem inferior para travar custo. Hoje mudou. Esse custo mudou na mesma condição que o câmbio ou o preço que estão oferecendo ou não? Se não, se fica melhor o preço em relação ao que nós gastamos, Guilherme, seria interessante também já começar a fazer essas travas aí. Porque senão vai acontecer o seguinte: lá na frente você vai lembrar, quando estava ruim, vendia, e quando estava bom, eu aproveitei a oportunidade. Não é verdade, Guilherme? É assim.
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário de início de safra por aí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está
O que
acompanhando
eu
a
queria
gente, pode
falar.
ficar à vontade.
O que eu queria te falar também, Guilherme, essa região nossa vai estar aos poucos aumentando um pouquinho a produção de cereais, tipo segunda linha que a gente fala, é sorgo, é milheto, está sendo produzido alguma coisa, está aumentando significativamente. Eu quero crer que esse ano também nós vamos aumentar mais um pouco. O produtor também, com essas tecnologias, as entidades que estão nos ajudando, então, está pensando também nisso, explorando o milheto, o custo para produzir isso é barato, né? É menos risco. O sorgo, igualmente, o sorgo tem um problema de prejudicar um pouquinho o solo. Eu estou também pensando em culturas alternativas. Claro que hoje nós estamos em alta, mas se todo mundo plantar a mesma coisa, e tem muitas outras culturas que servem para fazer rações, né? Então, meio que assim, nessa segunda safra, interessante estudar essa posição de a gente ter culturas alternativas também. Mandar um abraço para vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vamos seguir em frente, com dedicação, com força. O ano também, para nós, os produtores, é caprichar bastante na nossa lavoura, tem que fazer o melhor possível dos possíveis, porque a parte que não foi contratada em um preço inferior, nós vamos conseguir vender um preço bem melhor, com certeza, e precisamos ter esse produto para vender melhor. Como é que nós vamos fazer se nós não temos ainda? Então vamos produzir, né? Um abraço a vocês, Guilherme, um abraço a todos aí.
Seu Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no município. Muito obrigado.
Igualmente.
Esse, o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da Famaçu, conversou com a gente para explicar um pouquinho como vai o desenvolvimento dessa safra de soja 2021 lá no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o seu Lauri, 80% das áreas plantadas até o momento, produtores tendo boas condições de seguir com seus trabalhos, dentro de boas janelas, então expectativa de superar a média de produtividade da safra passada. No ano passado, essa média ficou em torno de 57 sacas por hectare. A expectativa para esse ano é chegar a 60 sacas, talvez até 62 sacas por hectare. Essa é a meta lá para o município. Solori também comentando que a expectativa é de que a segunda safra de milho no ano que vem possa ser plantada dentro da janela ideal também, já que esse plantio da soja avança bem lá na região. E com tudo isso, o produtor aproveitando as boas oportunidades de negócios. O Lauri destacando que grandes volumes dessa safra de soja já foram comercializadas, com preços menores do que os atuais, mas com uma condição de troca por insumos bastante favorável, que o produtor ganhou mais do que em anos anteriores, apesar dos preços estarem mais baixos do que os atuais. O Lauri comentando que esse é o momento para o produtor estudar o mercado, estudar os seus custos, buscar boas oportunidades, inclusive negócios já aparecendo para travamento de custos para a safra 21-22, a próxima safra, safra que vai ser plantada no ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.